Olá, NeuroSkyers, aqui quem fala é Vanessa Mendes Coelho e hoje no SkyCast Premium vamos fazer uma breve revisão sobre as fístulas arteriovenosas durais espinhais, um diagnóstico que deve ser reconhecido nos exames de imagem. A fístula arteriovenosa dural espinhal é a malformação vascular espinhal mais comum, porém ainda é rara e frequentemente mal ou subdiagnosticada. Nos estágios iniciais, os sintomas clínicos podem ser inespecíficos e é frequentemente diagnosticada inicialmente como polineuropatia sensorial, polineuropatia desmininizante inflamatória aguda ou crônica, atrofia muscular espinhal ou tumor medular. Muitos pacientes chegam a ser submetidos à cirurgia de hérnia de disco lombar sem melhor evidente do quadro clínico. Se não tratada, a doença pode evoluir para uma morbidade grave e causar deficiência irreversível. Devido aos sintomas inespecíficos, o neuroradiologista é frequentemente o primeiro clínico a fazer o diagnóstico inicial com base na RM. Além disso, a angiografia espinhal padrão ouro deve ser levada em consideração quando houver suspeita de fístula arteriovenosa dural espinhal. A apresentação clínica da fístula é lento e progressivo. Inicialmente, os sintomas podem ser inespecíficos, como formigamento, fraqueza, distúrbio da marcha, parestesia e perda sensorial. A dor nas costas sem distribuição radicular específica geralmente ocorre com sensação de queimação. Esses déficits neurológicos progridem e pioram com o tempo. A deterioração aguda, às vezes, se apresenta após a realização de exercício físico, ficar em pé por muito tempo, mudar de posição e até cantar e comer, que pode ser aliviada após o repouso e simular a síndrome da artéria espinhal anterior. A hemorragia intraespinhal é muito rara, porém um relato de caso único descreveu um paciente com fístula em L4 com hemorragia subaracnoide espinhal. Pacientes com fístula na junção crânio-cervical podem apresentar cefaleia aguda devido à hemorragia subaracnoide intracraniana. Para a maioria dos pacientes, leva em média de 10 a 15 meses para que o diagnóstico seja feito. E ao diagnóstico, a presença de incontinência intestinal e vesical, disfunção erétil e retenção urinária quase sempre estão presentes. Quanto à fisiopatologia, tipicamente é uma artéria de alimentação de uma artéria radiculopial ou um ramo dural de uma artéria radiculopial entre uma veia intervertebral ou radicular e forma uma fístula arteriovenosa dural espinhal dentro da superfície dorsal da raiz dural no forame intervertebral. A artéria de alimentação arterializa a veia intervertebral, destrói o gradiente arteriovenoso e aumenta a pressão venosa, resultando em espessamento da parede e tortuosidade das veias radiais, também conhecidas como veias intramedulares, uma vez que as veias intervertebral e radial compartilham um fluxo venoso comum. Subsequentemente, a hipertensão venosa crônica e a estagnação diminuem a perfusão tecidual e levam ao edema da medula espinhal e à mielopatia progressiva. Isso pode explicar por que os sintomas às vezes pioram após os exercícios ou atividades físicas. O plexo venoso perimedular recebe sangue das veias radiais, drenando a circulação intramedular da medula espinhal dorsalmente em 80% a 90% dos casos. A pressão venosa acumulada pode ser transmitida através do plexo venoso perimedular na direção caudocranial ao longo da medula espinhal. A extensão também pode ser ventral e superior para a região cervical ou seios durais intracranianos. As veias radiculares na região torácica inferior e lombar são em menor número e de menor calibre, enquanto a drenagem venosa na região cervical é divergente e não convergente. Portanto, a medula espinhal torácica inferior e lombar são mais vulneráveis às alterações hemodinâmicas e os sintomas iniciais geralmente refletem disfunção da parte inferior da medula espinhal, ou seja, o cone medular. A fístula arteriovenosa dural espinhal cervical é rara e apresenta hemorragia com mais frequência do que as toracolombares, possivelmente devido a uma maior taxa de fluxo sanguíneo. Está frequentemente localizada no nível cervical superior com alimentação arterial dos vasos do lado direito, particularmente da artéria vertebral e frequentemente em associação com lesões vasculares coincidentes complexas. Estudos anteriores demonstraram estreitamento das veias intervertebrais no ponto que cruza a dura mater. Ela perde sua parede vascular, que é substituída por um manguito aracnoide pela dura mater, apresentando-se em zigue-zague ao sair da dura. Hipotetizou-se que a forma em zigue-zague e o estreitamento da veia intervertebral impedem que o fluxo sanguíneo volte para o espaço intradural, permitindo apenas o fluxo sanguíneo em direção fisiológica. De acordo com essa observação, o sistema protetor antiflow Beck pode ser danificado nos casos de fístula por fatores congênitos ou adquiridos. No entanto, os pacientes com fístula arteriovenosa dural espinhal podem ser assintomáticos, apesar desse sistema antifluxo de retorno danificado devido ao fluxo venoso alternado nas veias perimedulares ascendentes, que se abrem para o plexo venoso paravertebral externo através da região cervical superior. A idade média desses pacientes com fístula assintomática é cerca de 10 anos mais jovem do que aqueles pacientes com fístula sintomática. Quanto ao diagnóstico, a mielografia pode ser usada como exame de triagem antes da angiografia espinhal. Os achados típicos incluem a presença de vasos proeminentes que se estendem por uma média de 8 níveis, bem como o contorno da cauda equina. Anjo-TC também é considerado um método eficiente na localização por sua alta resolução e alto contraste, reduzindo o tempo necessário para a angiografia. No entanto, as técnicas de RM e angiografia por catéter são importantes na confirmação do diagnóstico quando tem suspeita de mielopatia progressiva. O edema medular é mais claramente mostrado como hiperintensidade com preservação periférica em imagens ponderadas em T2, pode estender-se em média por 5 a 7 vértebras com envolvimento do cone em mais de 80% dos casos. Uma veia intervertebral dilatada e de aspecto serpendinoso ou plexo venoso perimedular engurgitado com flovoide são outra característica marcante nas imagens ponderadas em T2. No entanto, se as veias arterializadas forem muito pequenas para serem visualizadas, o realce do contraste pode desempenhar um papel fundamental no diagnóstico. Angiografia por RM pode ser útil na identificação dos possíveis alimentadores arteriais e evitar injeções superseletivas desnecessárias de todos os alimentadores arteriais possíveis em mais de 2/3 dos pacientes. Com uma ressonância magnética negativa e sem achados semelhantes ao de fístula arteriovenosa dural, na angiografia por RM. A angiografia por catéter espinhal, padrão ouro no diagnóstico das fístulas, deve ser considerada se houver alta suspeita da fístula, devido à sua sensibilidade superior em comparação com a angio-RM. Em última análise, é uma doença tratável e morbidade grave pode ser evitada. As localizações mais frequentes são a porção inferior da coluna torácica e a porção superior da coluna lombar, e 70% das fístulas estão localizadas no lado esquerdo. A artéria potencial de alimentação pode ser tão cranial quanto os vasos intracranianos e tão caudal quanto a artéria sacral lateral ou artéria hipogástrica inferior. Quanto aos imitadores da fístula arteriovenosa dural espinhal na ressonância, edema medular e plexo venoso perimedular proeminente são duas características principais de uma fístula na ressonância. Em termos de edema da medula, a hiperintensidade central nas imagens ponderadas em T2 assemelha-se a achados de infarto na artéria espinhal anterior, mielite, neoplasia da medula espinhal ou um canal central persistente em forma de fenda. Em comparação, o edema da medula espinhal devido a uma fístula é geralmente homogêneo com uma margem afilada e se estende por médias de 5 a 7 vértebras com envolvimento do cone. Os diagnósticos diferenciais para o plexo venoso perimedular proeminente incluem os flovoides nas imagens ponderadas em T2 causados por estenose grave do canal espinhal e fístulas arteriovenosas extradurais espinhais e artefatos causados por fluxo turbulento do líquido cefalorraquidiano. Quanto ao tratamento, o fechamento espontâneo de uma fístula arteriovenosa dural espinhal sem tratamento é extremamente raro. O tratamento é essencial porque, se não tratada, pode evoluir para uma morbidade grave e causar deficiência irreversível. As opções de tratamento para esses casos incluem embolização endovascular e ligadura cirúrgica da fístula, sendo que a embolização endovascular é menos invasiva. Sendo assim, a fístula arteriovenosa dural espinhal é rara, mas frequentemente subdiagnosticada, uma vez que as apresentações clínicas se assemelham a outras causas mais comuns de mielopatia. A doença é tratável, mas pode evoluir para morbidade grave e danos irreversíveis, ou seja, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o resultado. A ressonância e a angiografia espinhal devem ser consideradas sob alta suspeita clínica. Posteriormente, deve ser realizada embolização endovascular imediata ou ligadura cirúrgica de acordo com as condições do paciente e características da fístula. O conhecimento aprofundado pode permitir que clínicos e neuroradiologistas diagnostiquem a doença nos estágios iniciais. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo SkyCast Premium.